Tarde da Câmara Municipal de Guaíra.
A partir de agora, você fica por dentro de todos os assuntos do Legislativo Guairense. Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
11:33, até meio-dia e 5 no máximo, nós estaremos aqui com o programa Câmara em Notícias. A presença hoje de dois ilustres vereadores. Uma pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, dona Cida Armani. Bom dia, dona Cida.
Peguei bom dia,
de surpresa.
Cara.
Hoje eu peguei ela de surpresa.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Guaíra. Bom dia, família guairense.
Meu querido amigo, presidente afastado, vereador José Mendonça. Bom dia, José Mendonça.
Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, Laís Borges. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura.
Bem, vamos falar sobre o teu afastamento. Você pediu uma licença de... pelo um período de 45 dias, me parece, ou 60 dias, não sei, você vai confirmar isso, na última sessão. E na última sessão já foi eleito o doutor Cecílio Prates como presidente da Casa de Leis, você passou a vice. O doutor Cecílio era vice, passou a presidente e você passou a vice. Confirma isso tudo?
É correto, me afastei porque, veja mesmo, agora nessa época, agora na minha vida profissional está meio atribulada. E também o doutor Cecílio como vice-presidente, eu acho que todos, presidentes, devem dar uma chance para o vice-presidente para participar. E o doutor Cecílio é meu companheiro, meu irmão, meu primo, pessoa que eu tenho um enorme carinho, e somos muitos amigos, e eu acho que a pessoa tem que dar oportunidade para ele. Ele é um grande vereador e está sendo um grande presidente.
Bem, você já encerrou como presidente, pelo menos nesse período agora, a última sessão, a próxima sessão, que será dia terça-feira, a última sessão do mês de setembro, será já o doutor Cecílio que comandará a sessão como presidente da Casa de Leis.
Isso, correto, já mostrando todo aquele vigor, toda a força, já marcando, querendo marcar já audiências públicas, então está de parabéns o doutor Cecílio.
Bem, como é que você vê essa questão da aprovação pelo Senado da PEC?
Olha, eu, Carlos Eduardo, eu acho que nós vereadores, nós temos que lutar sempre para os nossos colegas, nossos companheiros. Se fosse nós, fôssemos aí suplentes, nós estaríamos também querendo, sabe? Então, eu sou favorável e espero que se decida logo, né? Para que os nossos companheiros, eles tomem posse também e vai agregar mais vereadores à nossa Câmara Municipal.
Tá certo. Mas não muda nada a sua vida como legislador, né? Você continua na mesma sala, mesmo porque você não podia trocar presidente, se daqui 45 dias, um, dois meses, você retorna, né?
Não, continuo fazendo o mesmo trabalho, continuo indo todos os dias lá,
despachando normalmente.
Do meio-dia, das 12 horas até as 13, e depois das 17 horas, todos os dias. Eu estou sempre lá com o doutor Cílio, nós estamos trocando ideia, e é muito bom, e é a minha vida, eu gosto muito do que eu faço.
Dona Cida Armani, como é que você vê essa aprovação da PEC pelo Senado, e deve ser aprovado agora pela Câmara, a expectativa em relação ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para dar ciência para que os tribunais regionais já diplomem os quatro suplentes a quatro vereadores.
Carlos, o que a gente tem acompanhado pelo jornal, assim, pelas, né, as notícias, né, é que essa medida, essa lei, que passaria a valer a partir de 2012, né, na próxima gestão. Né? Agora, eu não sei, né? Só Deus, né? Eu não posso te falar nada a respeito disso, porque eu não tenho acompanhado diretamente nesse setor, né? Mas eu acredito que se for assim uma lei aprovada, que tiver tudo certo, não tem problema nenhum a partir de 2010. Mas nós temos mais quatro vereadores na nossa Câmara, inclusive meu partido, o Partido Trabalhador, PT, vai ter também uma colega, uma companheira que vai estar lá na Câmara lá ajudando a gente nos trabalhos.
Eu queria te parabenizar, dona Cida Armani, pelos 9 meses como vereadora e eu tenho acompanhado as suas visitas. Eu tenho visto que a senhora está visitando muito, olhando muito, questão de obras. Já esteve lá onde está sendo instalada a predileta, Avenida 5, creche, escola, enfim. Só tem percorrido bastante os bairros da cidade. Isso faz com que a população enxergue as visitas dos vereadores, como o nobre vereador também, Zé Mendonça, tem feito, e os demais também. Mas, como estou tratando da senhora, em 9 meses, pela inexperiência como política, pela primeira vez só envolvendo em política, a senhora foi votada, eleita pelo seu partido, tem, evidentemente, um número de pessoas que acreditaram e estão acreditando no seu trabalho. Isso é bom.
Então, Carlos, eu fui eleita, né, graças a Deus, né, por uma boa uma parcela aí de votos, né, as pessoas que me conhecem, e aprovaram o meu trabalho como presidente do Fundo Social de Solidariedade. E eu estou fazendo o meu trabalho, né? Eu estou sempre nos bairros, igual você disse. Essa semana, no sábado, eu estive lá na Avenida 5, juntamente com o ex-prefeito Sérgio e o engenheiro da gestão dele, né? Mais o engenheiro contratado da prefeitura, da Câmara Municipal, para estar fazendo o acompanhamento, né? De tudo, porque a gente vai ter aí uma reunião para estar discutindo sobre essas obras.
E como está o andamento dessas obras, dona Cida?
Então, tá, pelo que a gente tem visto, que nós vimos lá no sábado, nós acompanhamos lá, parece que está bem adiantado, né? Agora, resta saber se está dentro das normas, tudo certinho, né? Que é por isso que foi contratado o engenheiro Lincoln, né? Pela Câmara Municipal, porque a gente vai fazer também essa apuração lá a respeito disso.
Tá certo. Zé Mendonça, quer falar alguma coisa da dona Cida Armani?
Não, a dona Cida Armani dispensa comentários. É uma pessoa maravilhosa, excelente vereadora. E eu só tenho elogios para a dona Cida pela atuação dela, pela perspicácia, pela vontade, entendeu? Pelas cobranças, pelas críticas construtivas. E às vezes ela até é criticada pelas críticas que ela faz ao governo municipal, e ela está fazendo o papel dela. Eu não vou cansar de defendê-la e estar junto com ela, porque ela realmente é uma excelente vereadora. Ela está dando banho mesmo em muitos dos nossos vereadores lá. Então, a Cida está de parabéns e sempre quero estar junto com ela, e estou aprendendo muito com ela, se você quer saber.
Vou fazer uma pergunta indiscreta, dona Cida Armando. Você é mineira, não, né?
Não.
Não tem origem de família mineira?
Não, sou aqui do estado de São Paulo, né, e sou goianense.
É porque só tá comendo quieto, pelas beiradas e tal, né, Zé Mendonça? Não é isso, mais ou menos?
É, exatamente. O trabalho dela é uma atuação maravilhosa. Não é nem pela beirada, não, viu? Ela está deixando muito, está jogando muito pó em muito vereador. E das vereadoras, ela é disparada melhor.
Eu quero agradecer aqui o seu José Mendonça aqui, que é bondade dele. E a gente está aí para trabalhar. E essas minhas críticas na Câmara, né, que está causando polêmica, né? Eu estou percebendo isso. Só que assim, eu não faço elas por mim só. Eu estou em contato direto com, né, o munícipe, negócio, né? Eu estou direto nos bairros, eu estou na rua, eu estou em qualquer lugar, eu estou, né, conversando, eu estou conversando com as pessoas vêm em mim, né, para falar de uma coisa ou outra. Então, tudo que eu estou fazendo não sai de mim só, não, é da nossa população goirense. A família goirense também está participando junto comigo, né, e eu fico sabendo, eu vou fazer visita, converso com as pessoas e passo através da Câmara, que lá que é o lugar da voz do povo, né? Nós somos representantes, então tudo que eu não falo por mim só, eu falo pela família goirense. Pra você ter uma ideia, na sessão passada eu falei de um coqueiro que morreu, assim, tá, né? Tá caindo lá, né, em frente à rodoviária, lá do lado da rodoviária, ainda pedi, né, para alguém, né, que na sessão, para estar, né, cortando o coqueiro, tá lá do mesmo jeito.
E o coqueiro pro real da natureza, né? Está bem localizado, quase de frente ao seu estabelecimento comercial. Então não tem jeito de fugir à vista, né?
E também não é só por isso, né? Porque está enfeiando, né, lá. Está tão bonito, tão bem organizado. Então vamos manter a cidade bonita, né? Então tira esse coqueiro.
E qual providência foi tomada nesse sentido?
Até hoje, até agora que eu estive lá, nenhuma, né? Então é por isso que a gente tem que estar cobrando mesmo, né? Então eu não canso de cobrar, não. Eu tô
o que, que seria essa cobrança? Arrancar esse coqueiro para uma planta nova ou pelo menos tentar recuperar esse coqueiro?
Eu acho que ele já está morto, né? Tem já que tirar ele e colocar uma outra planta lá no lugar. Não
vai
é embelezar tão difícil
o ambiente ali, né? Não
é, porque Zé vai, né, degradando o ambiente, né? Lá já está precisando de uma reforma naquelas praças lá, né? Aquela calçada lá da praça está tudo levantada por causa da raiz das plantas.
Das árvores.
Muita gente que vai andar ali, cai ali, a gente vê criança caindo, idoso caindo. Tem aquela beirando a sarjeta para o lado de dentro, tem uma diferença lá de terra para depois começar a calçada. Também aqui lá tem que tampar também, tem que organizar tudo. Então já está precisando de uma boa reforma. E ainda, uma planta morre, não, né, não tira essa planta, vai, que é isso, né? Então a gente tem que cobrar sim.
Zé Mendonça.
A dona Cida tem razão. Eu acho que tem que plantar outro coqueiro naquele local. E eu fiz uma indicação para o prefeito municipal a respeito de realmente essas calçadas em frente ao logradouro público, ali em frente à SPM mesmo, na Guarda Municipal ali, Ali é uma calamidade. Eu tropecei, entendeu? Então está bem feio. Eu acho que a dona Cida tem razão mesmo, temos que cobrar sim. E o prefeito tem que tomar uma atitude.
E nesta passagem de terça-feira retrasada, até o momento, como é que está o vereador Zé Mendonça como vereador?
Não, Carlos Eduardo, meu trabalho como presidente, como vereador, é praticamente o mesmo, né? E estamos fazendo as cobranças, já visitei a Tomilho, estou muito satisfeito, dona Cida. Eu fui na Tomilho hoje, estão realmente construindo lá, já começaram a montar as instalações lá. Fiquei muito contente, porque não foi em vão a nossa luta e a nossa briga. Quero dizer que o prefeito não nos deu esse ônus, não, mas agora que precisou de nós, nós estamos juntos. Mas ele, quando fala, ele fala que a Tomilho foi ele que conseguiu, a quarta companhia foi ele que conseguiu, e na verdade não foi. Foi uma luta de nós, vereadores, nove vereadores e a prefeitura municipal.
Já que você citou a Tomilho, você como empresário, você é uma pessoa que entende também da área, o que você visualizou? Você acha que agora, daqui para frente, nós temos aí, quanto tempo? Outubro, novembro, dezembro, daqui 3 meses para virar do ano. Você acha que é um tempo suficiente para melhorar, inclusive, a construção da nova empresa?
Bom, Carlos Eduardo, o que eu posso dizer é que esse tipo moderno hoje de instalação que eles fazem, vem pré-moldado, então você monta rápido. O único problema que eu vejo é que logo vão entrar as chuvas, e aí as águas, aí realmente isso aí vai prejudicar muito. Então, eles estão com uma corrida
correndo
contra
quanto tempo.
Corrida contra o tempo, é uma corrida contra o relógio ali, sabe? E eles vão ter que pegar e realmente aumentar o pessoal, trazer mais gente aí para fazer, para que faça acontecer logo no início de 2010.
Você na sua produção agrícola, lá juntamente com a sua família, vocês plantam milho também, não?
Não planto
milho
só...
de conserva, não?
Não, não planto. Eu planto só cana, mas eu... Se der certo a tua milho, eu quero...
Você quer participar?
Eu quero participar, eu quero montar um pivô lá e participar também.
Aí, aí vai entrar a parte de milho e conserva?
Isso, milho, conserva e tomate.
Tomate, né? Tá bom. Dona Cida Armani, só a última vez que nós só teve aqui, só falou lá da creche, não sei se é creche, uma hora eles mudam lá, nome, né? Esse negócio é MEI, vamos falar o português, lá na Escola Vera Vitale. Só esteve lá na Escola Vera Vitale e aqui disse, na questão da que estava um pouco abandonado, aquela coisa toda. Como é que está hoje a Vera Vitale, na sua visão?
Carlos, eu assim, sempre tenho falado na sessão da Câmara, em todas as minhas falas, eu tenho sempre falado da quadra Vera Vitale, que é lá no bairro José Pugliese. Então, ela está do mesmo jeito, abandonada, está cada dia pior, está degradando, ninguém tomou uma atitude, o prefeito até hoje, pelo jeito, eu acho que não mexeu ainda em nada. Então, o pessoal está esperando o término dessa quadra para estar usufruindo dela.
Dona Cida, a senhora recebeu também, está em pauta aqui, uma reclamação de pais lá da creche Dirce Barguilera. A senhora já esteve no local ou ainda não?
Olha, essa semana eu não tive oportunidade, mas hoje eu li uma matéria a respeito do nobre colega lá, o vereador João Barbosa, que esteve na creche. A creche muito bem organizada, graças a Deus, sempre foi, né? Muito bem organizada, muito bem administrada, sempre foi. A queixa das mães é que elas não podem ter o contato direto com os monitores, que ela não vai entregar as crianças dentro da creche. Elas estão sendo obrigadas a deixar as crianças no portão. Então, já tem mãe que não está aceitando essa situação. Ela quer conversar com a pessoa que vai cuidar do filho dela o dia todo. Ela quer saber com quem é que está cuidando do filho dela, né? Como está cuidando, né?
Deixa eu fazer dá uma parte para mim, inclusive o Zé Mendonça vai falar sobre isso. Essa questão da creche Dirce Barguilera deixa a gente preocupado, que eu também sou pai e sou avô. Tem uma criança também que está ainda no primeiro ano do ensino fundamental. Então, na realidade, eu penso o seguinte, no começo, tem que haver esse contato. A mãe entregar o filho para a professora, para a orientadora, para a mestre, ser coordenadora, seja o que for. Mas agora, na sequência, eu acho que não há necessidade. O que há necessidade é os pequenininhos. Os pequenininhos tem que levar até o local exato, porque os pequenininhos não tem jeito. Mas já a criança um pouco mais de idade, tudo bem. Agora, o que falta realmente é por parte da coordenação, no caso da escola, tá certo? é chegar e reunir os senhores pais e dar uma explicação mais convincente da realidade, né? Em função disso, em função também de outras coisas. Por exemplo, houve uma reclamação também de que a mãe não pode pegar o filho porque ela tem uma consulta agendada no médico 4 horas da tarde em Barretos. Ela tem que sair daqui que horas, Zé Mendonça? No mais tardar, 3 horas da tarde mesmo de carro, né? Então ela tem que pegar a criança, porque ela não vai poder estar 5 horas aqui para pegar a criança na escola. Concorda ou não?
Eu concordo plenamente. Eu acho que, na verdade, o munícipe, a população tem que ter, tem que ser melhor atendida. Nós temos que acabar com essa maneira aí do pessoal de tratar mal, sabe? O pessoal da Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação. Eu acho que tem que atender melhor essas pessoas, esses pais e essas mães. Nós que somos do poder público, nós temos que tomar cuidado, nós temos que fazer o possível e o impossível para atender melhor. Nós somos funcionários da população. E como tal, nós temos que dar total atenção para os pais e para as mães, entendeu? Então, o funcionário público tem que ter essa consciência, que ele tem que atender bem as pessoas, atender bem os pais, e tem que ter essa abertura, assim, esse contato, como você está dizendo, de pai e mãe com filho e professor. Tem que ter essa integração para saber o que está acontecendo com o filho, o que está acontecendo com a escola. Eu acho que nós temos que ser mais cobrados, sim, entendeu? Nós temos que atender mais aos anseios da população, e a população tem que ter direito a esse contato conosco, tanto com o vereador, como com professores, como com o funcionário público. Nós temos que atender da melhor maneira possível a população.
Ô Carlos, deixa eu fazer um raciocínio. Eu acho que o intuito que, da modernidade, né, do bom trabalho, é levar, em vez de tirar o pai da creche, a família da creche, levar a família para a creche. Você entendeu? Na gestão, quando eu fui presidente do Fundo Social de Solidariedade, é totalmente ao contrário. Nós levamos a mãe para a creche. Lá tinha curso de profissionalizante, corte de cabelo, tinha de manicure, tinha curso de bordado em chinelo, corte e costura, bordado, você entendeu? Pintura. Então, o intuito da gente é integrar, não desintegrar. Então, tanto a creche tem que saber quem são os pais, como cuida dos filhos, fazer um acompanhamento, você entendeu? E como os pais têm que saber com quem que está cuidando dos seus filhos, onde é que estão colocando seus filhos para ficar o dia todo, para eles trabalhar, para eles buscar o sustento para eles. Porque a criança não está ali para passeio, né? A criança está sendo ali para ser bem atendida, para ter uma educação, para ter, né? Enquanto o pai e a mãe vão sair para buscar o sustento para dentro de casa. Então, o intuito é integrar, não só... Eu sou totalmente contra, eu acho que a família tem que ser família de creche, crecheira, tem que estar lá junto. Tem que participar. Eu sou contra.
Bem, a senhora não poderia, como a senhora gosta desse tipo de trabalho, a senhora não poderia, já a partir de segunda-feira, dona Cida, visitar as outras creches para ver o andamento da questão?
Não,
se está sendo igual mesmo.
Eu quero fazer uma visita, né, com todo respeito, né? Eu não estou falando do atendimento das creches, né? Do cuidado, nem pensar. A gente sabe que funciona, graças a Deus, muito bem. São pessoas responsáveis. Só que tem coisas, atitudes, né, que tem que ser revista. Eu acho que tem que ser, né? Então, eu acho que essa é uma delas. Eu acredito na família, na creche. A mãe em contato para saber quem é a mãe saber quem são as pessoas que vai cuidar do filho dela o dia todo, o tempo todo, né? E essa questão também de saber, a mãe vai viajar, no caso, a mãe foi para Barreto. Precisava pegar a criança mais cedo, não deixou pegar a criança. Eu acho que isso também, né, não tem cabimento, né?
Não, isso não existe, né? Bom, Zé Mendonça, me diga uma coisa. Na última vez que você aqui esteve, como presidente da Casa de Leis, e é vereador, como é ainda, dois assuntos que você deu uma mexida com todos os meios aí. Educação e saúde. Primeiro, educação, como está?
Ô Carlos, educação, eu quero dizer para você que nós temos que ser muito responsáveis. E nós temos as críticas, como a dona Cida fez, mas eu tenho também que elogiar também sobre a secretária da Educação e o prefeito municipal. Eu fiz uma indicação para o prefeito para que fosse instalado aqui salas para os deficientes auditivos. E eu fiquei sabendo, infelizmente, dona Cida, o prefeito não enviou um ofício para a Câmara nos participando, mas já está funcionando uma sala já para deficiente auditivo. Eu fiquei sabendo que ele está precisando de mais uma sala. Nós temos professores aqui, entendeu, para atender essas crianças, que eram, inclusive, os professores que davam aula lá em Barreiros. Então, desde o prefeito, já está de parabéns ao prefeito e à secretária, Malu, pela essa iniciativa. Só não sei por que não mandou ofício para a Câmara, porque será que é porque esse vereador fez a indicação? Eu espero que não, eu espero que foi aí um lapso aí da secretária, e nós temos que elogiar, sim, quando fazem alguma coisa de bom. E isso aí é muito bom, nós temos em torno de 40, 45 deficientes visuais, auditivos. E quanto à saúde, Carlos Duarte, infelizmente eu tenho que dizer que está mal, nossa saúde está mal. Tenho saudades do ex-secretário e a população também, toda a população tem saudade do ex-secretário da Saúde, que realmente atendeu os anseios da população, e está faltando remédio sim, Carlos Duarte. E há muitas pessoas que estão denunciando na Câmara, na rua, hoje que o pessoal fala muito, está faltando remédio na cidade, está faltando médicos nos postinhos, está faltando médico aí no pronto-socorro e tal.
Bem, em pauta aqui está o seguinte, um assunto, quando você falou da educação, é Libra, né, professor de Libra, né, que cuida de pessoas com problemas auditivos. Processo seletivo. 99,9% dos aprovados já foram chamados. Esse 0,01% é um dentista. Foram aprovados dois, foi chamado um, o outro até hoje que não. O segundo não foi chamado. Não sei se você tem essa informação da questão do dentista, né? Não é outra questão de enfermeiros, essas coisas, é a questão do dentista. Como é que vocês, vereadores, se sentem nessa questão, sabendo que esse segundo dentista é filho de um vereador?
O Carlos Eduardo, primeiro gostaria que saber isso aí oficialmente, né, para nós, para que tomássemos aí uma providência. É uma barbaridade, de repente é perseguição. E sobre o processo seletivo, Carlos Eduardo, quer dizer para as pessoas que se sentiram aí lesadas e tal, entendeu? Que procure a Câmara com argumentos aí, com provas, que nós vamos tomar atitude. Todos os dias tem gente falando que está com nota melhor e outra pessoa que com nota menor aí acabou sendo chamada. Eu quero conclamar essa população, as pessoas que sentir aí que foram prejudicadas, nos procurar na Câmara, que nós vamos tomar uma atitude urgente.
Tá certo. Dona Cida Armani, tem alguma coisa para falar de educação e saúde?
Ô Carlos, eu quero aqui ressaltar aqui, falar, né, a respeito das 32 casas, que a gente acabou de ficar sabendo que foi aprovada, que essas casas vão ser construídas. A partir de, se não me engano, a partir da semana que vem, a Assistência Social, a Graça, já vai estar começando a movimentar, a reunir com as famílias para estar fazendo um trabalho aí. Então,
daquelas 32 unidades.
32 unidades. Tá. Então, eu fiquei muito contente.
Desculpa, esqueci, falha, nós estava em pauta aqui, esqueci.
Então, eu quero aqui, né, doutor, falar que a gente lutou muito por isso e agradecer, né, também, de uma certa forma, né, o empenho, né, demorou sim, mas graças a Deus agora o pessoal vai ter ver o sonho deles, né, realizado, que é da casa própria.
José Mendonça, rapidinho, estava em pauta essa pergunta para a dona Cida e para você uma outra. Para você a questão da aprovação por unanimidade, os vereadores aprovaram, aquela distância dos 300 metros. Está mantido isso aí? Como é que está isso aí?
Bom, Carlos Eduardo, nós fizemos uma emenda ao projeto, eu suspendi a votação na última sessão e pedi informações para a CETESB. E na informação o pessoal falou que eu estava de parabéns, mas que a recomendação é um mínimo de 500 metros para ser construído qualquer casa, entendeu? E outras coisas, outros lugares públicos. Então, nós estamos alterando, já alterou, passei para a Comissão de Justiça e Redação, e já vai ser apreciado na próxima sessão, a segunda votação, que nós mudamos para 500 metros. Eu quero dizer até, para que não prejudique aquelas pessoas que são proprietárias daquele local, que o prefeito tem que fazer é tirar aquela lagoa de estabilização lá. Nós somos o primeiro município no Brasil a ter uma lagoa de estabilização e tratamento de aterro sanitário. E, infelizmente, é aquele ainda antigo, arcaico, não houve melhores, não houve nada. O que o prefeito tem que fazer? Fazer uma canalização ali, até na, parece que em torno aí de um quilômetro, entendeu? Para pegar até lá em torno ali da ali da saída ali do, da mata ali, a tubulação está ali. Então ele puxar, entendeu? Canalizar aquilo ali e secar aquele lago ali, entendeu? Pra, porque está ali de toda maneira, está prejudicando aqueles munícipes, que é a população daquela região. Que ali tem casas ali com 200, 300 metros de distância. Então o prefeito teria que fazer essa canalização, entendeu? Para não prejudicar aquelas pessoas, aqueles proprietários que estão naquele local.
Tá certo. Dona Cida Armani, para nós encerrarmos, só teria mais alguma coisa a acrescentar e depois a senhora concluir aí com os seus agradecimentos, essas considerações finais.
Então, Carlos, eu quero agradecer a oportunidade, né, de eu estar aqui agora, né, falando, né, um pouco do meu trabalho, e quero agradecer a todos, né, e é um bom dia a todos, ouvintes, a família guairense, e até o próximo dia, se Deus quiser.
Olha, continua sempre assim, viu? Não fique só parado nesses 9 meses, não, nativa. Continua desta forma que só vem trabalhando, só vai ganhar muito mais resultados, não agora, daqui a 3 anos, tá bom? Parabéns em nome de toda a equipe, tá bom?
Obrigada.
José Mendonça, deixei por último a questão da segurança. Até vou deixar uma parte aqui, você tem 3 minutos para falar sobre segurança, que você, quando eleito, lembro bem, sempre já falei isso daí, quando eleito, você procurou o Tenente Rangel, você se preocupou com a questão de como trazer o bombeiro para a cidade, né, uma brigada, você se preocupou com a questão de câmaras na entrada da cidade, você se preocupou com o melhoramento para a Guarda Civil Municipal, enfim. Como é que está o Zé Mendonça lá depois de 5 de outubro para cá e parou no tempo? Como é que é? Na questão de segurança.
Carlos Eduardo, infelizmente estamos parados. Quero parabenizar a Guarda Municipal, que está fazendo um belíssimo trabalho. Parece que teve uma revigorada na Guarda Municipal, estão trabalhando muito bem. A Polícia Militar, agora, vai passar para a 4ª Companhia. Também o pessoal parece estar com injeção de ânimo, estão trabalhando. Está bem movimentada a cidade, principalmente pela quantidade de furtos de veículos que está acontecendo. Eles estão fazendo uma varredura na cidade. Está de parabéns também a Polícia Militar. Mas, infelizmente, o seu prefeito, a promessa de campanha dele não está cumprindo. Eu tinha feito aí uma indicação em 2000 para que fosse colocado câmeras nas entradas da cidade. São 7 entradas da cidade, isso aí vai ter um custo aí em torno de 200 a 250 mil reais. Infelizmente, o prefeito prometeu, em janeiro me procurou, falou que ia construir, ia colocar essas câmeras na entrada da cidade. E também a SIG se prontificou a instalar câmeras no centro da cidade. E eles com custo feito por eles, mas precisa, o prefeito precisa de colocar uma central. Gente, se ele colocar uma central e colocar mais aí 6 ou 7 câmeras nas entradas da cidade, a cada câmara custa aí de 10 a 15 mil reais. Então você vê que é muito pouco o investimento que o prefeito faria. E infelizmente é o que está marcando muito a administração do Zé Carlos, entendeu? E não fazer realmente a segurança nossa, que nós estamos aí, não estamos tendo saúde ruim e a segurança péssima.
Bom, consta aqui da pauta o seguinte, que eu não desconheço, porque não procurei saber, né? Dentre os 3 candidatos, a senhora Cida está aí, você está aqui, foram oposições ao atual administrador, né? Mas sabe perfeitamente qual foi o plano de governo dos seus candidatos. Consta aqui que dos 3 candidatos que concorreram à eleição passada, o melhor plano de governo da segurança era do atual administrador, José Carlos Augusto. Por que parou no tempo?
Bom, Carlos Eduardo, nós fizemos lá, devemos ter feito aí requerimento, indicações, mais de 200, né, dona Cida? E o prefeito, aquele atendeu, as duas que ele fez foi uma que atendeu o João Barbosa e o Renato, sobre aquela sala lá no pronto-socorro, e a outra foi essa da sala do deficiente auditivo. Infelizmente, o prefeito não fez mais nada que ele prometeu em campanha. E eu acho que a segurança é o principal. E nós estamos hoje com a Ira, é uma cidade mais roubo tem em casas e em veículos também. Homicídio eu nem vou te falar, porque nós batemos recorde.
Tá certo. Bom, as suas considerações finais, eu quero fazer uma homenagem. Você deu uma mudança de uns meses para cá, será que é isso? Será que é isso, meu caro vereador? Melhorou bastante sua cabeça?
Não, cada dia que passa nós melhoramos, né, Carlos Eduardo? Eu peço a Deus todos os dias, quando eu vou deitar, que eu levante uma pessoa melhor. Mas realmente estou amando, sendo eu estou noivo.
Tem esse direito?
Tem esse direito. Estou muito bem, estou muito feliz.
Tá certo, obrigado pela sua participação. Desculpa da brincadeira, mas é uma brincadeira sadia entre dois amigos, dois companheiros. E com certeza absoluta, ela está ouvindo você, ela sabe que realmente isso aí é para mexer um pouquinho com os meios.
Bom, Carlos Duarte, muito obrigado pela, mais uma vez pela oportunidade. A Laís Borges, muito obrigado pela sua simpatia. E ao meu amigo Cleito Tomás, a dona Cida, que é a minha vereadora do coração, excelente trabalho que ela vem fazendo. Entendeu? Me ensina um pouco, dona Cida. E a toda a população de Guaíra, nosso muito obrigado.
Eu vou arrumar uma música para a dona Cida na próxima, porque ela ri muito. Ela só ri. É sempre assim. É alegre, espontânea. Um abraço para vocês, ouvintes. Até o próximo ano. Quero lembrar a todos que terça-feira tem a última sessão, no dia 29, a última sessão do mês de setembro. Depois teremos as sessões normais, duas ao mês. E já nessa sessão, a presidência da Câmara estará a cargo do nobre vereador, doutor José... Doutor Cecílio José Prates. Eu falo José Cecílio Prates. Tá bom, doutor? Fica quietinho aí, tá tudo bem. Até o próximo sábado. Aliás, no próximo sábado eu estarei ausente, mas nós estaremos fazendo uma gravação antes, que eu vou passar por uma pequena cirurgia, e vai ser colocado no ar como gravação. Então, estaremos já agendando junto ao assessor parlamentar Cleito Tomás a entrevista dos dois próximos vereadores no próximo sábado e depois eu volto no dia 10 normal. Tá bom? Tchau para vocês, até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Câmara em Notícia.
Você acabou de ouvir um programa de produção independente e que é de inteira responsabilidade da Câmara Municipal de Guaíra.
Guaíra e região ligados na melhor. Cultura.